As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Hertz sabe que pelo menos 3 casas na União de Freguesias de Casais Alviobeira foram alvo de furtos consumados em 2 situações e de uma tentativa numa outra situação. Nas ocorrências onde os ladrões concretizaram os seus intentos, os 2 proprietários estavam internados em unidades hospitalares. Ou seja, quem praticou os crimes sabia que não estava ninguém nas casas. Por isso, a população local, neste caso de Casal Novo, desconfia de pessoas da zona, porventura até conhecidos das vítimas de roubo. Quanto à tentativa de furto, a Hertz sabe que ocorreu nas imediações da Igreja do Algás. Alguém tentou entrar numa casa, arrebentando um dos estores, mas por razões que se desconhecem, o acto não foi avante. Alguns testemunhos recolhidos pela nossa redação dão conta da revolta das populações afetadas, que já ponderam formar grupos que possam fazer vigilâncias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar tentou sensibilizar os bombeiros municipais que se encontram em greve para que o transporte de doentes que fazem hemodiálise seja incluído nos serviços mínimos que são prestados durante este protesto. Mas alguns operacionais não acataram esta sensibilização e recusam prestar esse apoio a quem necessita do referido acompanhamento. A situação foi confirmada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, que reconhece, claro está, o direito à greve dos operacionais, mas não deixou de lamentar a situação. Recorde-se que este protesto à escala nacional prossegue até 2 de janeiro.
Como é público, penso eu, os bombeiros profissionais estão a fazer greve desde o passado dia 19 até, e a greve que está prevista e o aviso de greve que recebemos, até ao próximo dia 2 de janeiro. No pré-aviso de greve vinha um conjunto de serviços mínimos que têm que ser cumpridos. Nesses serviços mínimos não vinha os transportes para a hemodiálise. Sendo certo que a entidade patronal não pode ressarcir aquilo que é um direito que os trabalhadores têm à greve, foi feito um pedido aos bombeiros municipais de Tomar, que são profissionais, para que considerassem os transportes para a hemodiálise enquanto serviços mínimos. E, portanto, o pedido foi-lhes efetuado hoje, começou a ser transmitido. O primeiro turno entra às 6 da manhã, começou a ser transmitido ao turno que entrou às 6 da manhã e, portanto, à hora que estamos aqui na reunião de Câmara, a informação que tenho é que alguns trabalhadores não acataram este pedido de sensibilização. Portanto, para vos dizer que é isto que está a acontecer, portanto, é um direito que os trabalhadores têm. Nós apelamos ao bom senso na questão da hemodiálise, porque as outras questões estão salvaguardadas pelos serviços mínimos do pré-aviso de greve. E, portanto, de qualquer das maneiras, está o corpo de comando a evitar todos os esforços para que sejam comatadas daqueles trabalhadores, as falhas para aqueles trabalhadores que não acataram o pedido, sendo um direito deles, para que a hemodiálise não tenha interrupções.
Uhum. É ponto assente. As obras na Várzea Grande só terão início depois da realização da Festa dos Tabuleiros de 2009. Isto para não colocar em causa a segurança das centenas de milhares de pessoas que irão marcar presença no evento maior nabantino. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, presidente do município tomarense, por ocasião da aprovação da adjudicação da empreitada, ficará a cargo da empresa Ângulo Reto Construções, no investimento a rondar os 3 milhões de euros. José Delgado, vereador do PSD, disse esperar que as obras e a festa pudessem conjugar-se sem atropelos, recebendo então como resposta que essas intervenções só irão ter início após os referidos dias festivos.
Esperamos que a obra corra bem dentro daquilo que é a normalidade. Sabemos pois, que algumas das nossas alterações possam de facto ter sido, não foram, mas que ainda possam, porque há sempre forma de melhorar, não é? Face a um ano de obra que vamos ter, mas acima de tudo que corra bem e que em relação aos tabuleiros, a festa vamos ter uma obra que poderá ter algum impacto com a festa dos tabuleiros, quer esta, quer a de Nuno Alves Pereira. Todas elas, no fundo, são as principais de Tomar, e que haja essa conjugação de forma a que a obra se faça, mas a festa dos tabuleiros também tenha dignidade e não haja aqui atropelos de uma parte e de outra. Portanto, se as coisas forem bem coordenadas, e de acordo com as boas práticas, penso que haverá essas condições.
Efetivamente, a empreitada, estamos a adjudicar, portanto não vai ter despesa em 2018, também daí a gente ter feito aquela revisão orçamental. Portanto, o processo depois da adjudicação ainda vai para o concorrente, como sabe, para entregar os documentos para a assinatura do contrato. O contrato ainda tem de ir para Tribunal de Contas e só depois é que nós vamos consignar a obra. Dizer-lhe que, quer em relação a esta, quer em relação à obra da Nuno Álvares, já pedi aos serviços para entrar em contacto com as empresas, que eu não os conheço, para virem cá falar, porque é assim, sobretudo a da Várzea Grande não pode começar antes da Festa dos Tabores. Porque mesmo que consigamos começar em algumas ruas, nós temos cá muita gente nessa altura. Portanto, questões de segurança, na prática aquilo vai ser tudo um estaleiro. E, portanto, uma coisa é nós termos um estaleiro com o número de utentes, digamos, de utilizadores que temos durante o nosso dia-a-dia. Outra coisa é termos um acréscimo de... Pois. Entretanto, dizer-vos que houve já, a semana passada, a primeira reunião da Operação Festa dos Tabuleiros 2019, pós-planos de coordenação e de socorro, portanto, onde está a PSP, a GNR, está a Comissão Central das Festas, Comissão Central, os bombeiros, e uma das questões que foi colocada foi precisamente a questão das obras, sobretudo a da Várzea Grande. E, portanto, é opinião unânime, e sobretudo por parte da PSP, nas questões de segurança, que não, a obra se inicie logo a seguir. E, portanto, vamos ter que falar com o empreiteiro para tentarmos articular a data de início da obra.
A Polícia de Segurança Pública irá continuar a apostar nas redes sociais para se aproximar do cidadão comum, neste caso dos automobilistas. A certeza foi deixada na Hertz pelo comissário André Neves, da Divisão de Trânsito da PSP de Tomar. Questionado sobre se a divulgação de algumas das ações de fiscalização com radar não seria um contrassenso quando se pretende detectar as infrações. O comissário, natural da Linha Cera, admite que o objetivo passa por alterar a mentalidade de algumas pessoas que ainda julgam que as operações de radar são caça à multa.
Essa aposta faz parte daquelas medidas que há pouco falámos de aproximação da Polícia de Segurança Pública ao cidadão, não só pela utilização das redes sociais, mas depois também nestas pequenas atitudes que vão tornar a Polícia de Segurança Pública mais próxima do cidadão e tentar modificar aqui um pouco a ideia que as operações de radar são a caça à multa, como muitos condutores ainda o pensam, e passar a ideia, que é o que efetivamente acontece, que são operações de prevenção e de segurança de todos os condutores que circulam. Ou seja, a Polícia de Segurança Pública, com esta divulgação, pretende-se aproximar e tentar alterar aqui um pouco a mentalidade que ainda perdura em relação às operações de radar. Na cidade de Tomar, em termos de sinistralidade rodoviária este ano, está em tendência com aquilo que é orientado com aquilo que é a tendência a nível nacional, ou seja, um ligeiro acréscimo da sinistralidade rodoviária. Contudo, ainda não há existência de mortes, o que muito nos apraz. Também os feridos graves é um número bastante reduzido, embora exista efetivamente um maior número de acidentes e de feridos ligeiros. Um número reduzido, é reduzido este aumento, embora seja um aumento que não é aquilo que é o nosso objetivo, obviamente. Contudo, vamos sempre tomar as medidas para que num próximo ano esta tendência se volte a inverter novamente. Contudo, de referir que está em linha com aquilo que é a tendência nacional.
A Festa dos Tabuleiros está a preparar a candidatura a Património Imaterial da Humanidade. Durante um ano vai haver registro para a presença de um investigador no Conselho que irá reunir as bases para concretizar esse desafio. A novidade foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina.
Como sabem, nós fizemos um protocolo com o Instituto de História Contemporânea no sentido de preparar o dossiê de candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património e material nacional e, com base nessa candidatura, também a candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Material da Humanidade. Dizer-vos que já se encontra no Conselho e, portanto, estará cá durante um ano um investigador que está a tratar precisamente destes dois dossiês. Já começou a reunir com a Comissão Central. Até ao final deste ano, em 3 semanas, prevê-se que haja a inscrição no Património Nacional Imaterial, que depois isto obedece a uma inscrição e depois o dossiê é alimentado depois com aquilo que vai ser recolhido durante a festa dos tabuleiros deste ano. E, portanto, que está em curso, partilhar convosco que está em curso precisamente, então, este processo, quer ao património imaterial nacional, quer depois ao património imaterial da humanidade.
A corrida de São Silvestre da Brigada Mecanizada de Santa Margarida, do Conselho de Constância, reuniu cerca de 6 toneladas de bens oferecidos pelos mais de 1000 participantes desta iniciativa desportiva de cariz solidário, que decorreu precisamente nas instalações do campo militar. O objetivo foi subejamente atingido. A Loja Social de Constância foi destinatário desta ação solidária, sendo que os alimentos e outros artigos serão encaminhados a quem deles mais necessita dentro do território da Vila Poema. Uma iniciativa de louvar da Brigada Mecanizada, que assim auxilia a comunidade onde está inserida, proporcionando ainda momentos inesquecíveis a quem participou na corrida propriamente dita ou na caminhada. Esta ação contou com o apoio da piloto Elizabeth Jacinto e de Patrícia Mato, jornalista da TVI e natural de Santa Margarida da Coutada. O dia serviu ainda para a recolha de tampas de plástico a favor da pequena Beatriz Morgado, mais conhecida como Pipoca, uma menina de Vila Nova da Barquinha que sofre de paralisia cerebral.
Rádio Web, informação.
Já está na rua o boletim informativo da União de Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere. Face às inúmeras solicitações da população mais idosa, que alega desconhecer as atividades e trabalhos executados inerentes ao cumprimento do desempenho das funções do atual executivo da União de Freguesias, a Junta decidiu avançar para a publicação de um boletim informativo dedicado à sua atividade no decorrer de 2018, como refere Hugo Azevedo, presidente daquela União de Freguesias.
Desde que entrámos para a Junta de Freguesia, desde 2013, que andámos há muito tempo para expor em papel tudo aquilo que vamos fazendo, pelo menos não cabe lá tudo, mas pelo menos as principais trabalhos e informações à população, porque estamos numa freguesia muito rural, onde 65%, à volta de 65%, tem mais de 65 anos, e sabemos que, e somos suspeitos para falar, mas achamos que temos uma página na internet muito, muito atual, com muita informação, mesmo no Facebook também, mas também sabemos que 70% da população não vê, não tem acesso a essas tecnologias. E, portanto, esses 70% têm todo o direito também de foi para isso que nos elegeram, têm todo o direito de saber tudo aquilo que vamos fazendo e as informações pertinentes sobre a nossa elaboração. Portanto, este boletim sai agora com um primeiro boletim de um resumo, muito resumido mesmo, do ano 2018, mesmo para essa população que está a ser entregue casa a casa na sua caixa de correio. Não agora anual, mas pelo menos semestral ou até trimestral, trimestralmente, vamos sempre fazer esse boletim. Começámos a distribuí-lo ontem, de manhã, e em números já foram as mensagens de que, muito positivas, que nós também, a moça que nos está a ajudar, a miúda que nos está a ajudar a fazer este boletim, é designer de profissão, portanto não é um boletim, é um boletim que na minha opinião tem características técnicas já muito vincadas a nível dessa área, portanto não é um boletim feito pelo presidente ou pelo tesoureiro ou pelo secretário, não obstante essa qualidade poderia ter ou não, mas é claro, uma pessoa profissional na área é diferente, e pelo menos as mensagens, não só a parte estética, que era aqui que eu me estava a referir, mas pelo menos a mensagem também no interior, quer o prefácio do presidente, portanto tudo, penso eu que tudo está a ser muito positivo, e aquelas mensagens que nós temos recebido têm sido muito positivas.
A Feira de São Brás de Ferreira do Zêzere cumpre em 2019 20 anos de existência, naquela que é uma realização que nos faz regressar ao passado, precisamente aos anos 30. O evento terá lugar a 3 de fevereiro, que é mesmo o dia de São Brás, o que confere então a esta edição uma componente ainda mais especial. Artesanato, folclore, velharias, teatro de rua, concertinas e jogos tradicionais são algumas das atrações do evento, perspectivado à nossa redação por Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere.
2019, iremos fazer 20 anos de feira e mostra de São Brás e 10 de mostra da Telada. Portanto, estamos a agendar umas pequenas novidades, não as vou divulgar já, mas nós tentamos sempre ter novidades nesta feira. Sabemos que o nosso recinto é limitado, portanto, é este espaço da Praça Pública de Ferreira do Zêzere, a nível de espaço não podemos alterar muito, portanto, iria realmente alterar o histórico desta feira. Mas, pronto, a nível da animação temos tido novidades e essas eu vou guardá-las para o dia 3, para que tenhamos o maior número de visitantes possível, caso o São Pedro e o São Brás nos ajudem, porque esta feira tem um contra, que é a data. Mas pronto, este ano, 2019, vai calhar mesmo no dia do São Brás, portanto, que é dia 3, que é o padroeiro da feira. Esperamos que ele pense e nos ajude também nesse dia. Mas irá haver novidades, sem dúvida que irá haver novidades nestes 15 anos de feira e 10 de mostras de deslada. Mas aí, pronto, vamos mesmo aguardar, porque tínhamos cá visitantes para ver e desfrutar este dia único de recuarmos nos anos 30.
Acredito que o objetivo também passe por cativar aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de perto aquela que é a realidade da Feira de São Brás. Estamos a falar de um evento, e já aqui sublinhou, que consiste num regresso ao passado, mas que tem também outro tipo de atividades, ou melhor, este tipo de atividades são enquadradas nesse regresso ao passado. Estaremos a falar de artesanato, velharias...
Portanto, iremos ter a parte das velharias, do artesanato, e os próprios artesãos do nosso concelho que estarão a elaborar no momento da feira. Iremos ter, pronto, teatro de rua, também alusivo à época, iremos ter sempre um grupo de concertinas que é típico daquela altura, ou os acordeões, iremos ter os nossos ranchos, também do concelho, portanto, temos sempre uma atuação de um dos ranchos do nosso concelho, e... Pronto, recuando nos anos 30, naquela altura não haveria luz publicamente com os grupos, portanto irá ser tudo sem som, portanto é precisamente reviver os anos 30. Portanto, iremos ter a animação, portanto, além do teatro que me já referi, iremos ter os jogos tradicionais também, para envolver a população, portanto, e claro, há no meio da desladazinha, para quem quiser provar, e há sempre aquela associação que tem a petinga frita, a petinga albardada, a azeitona como se temperava na época, mais duas patanistas de bacalhau, pronto, um vinho da região. Há sempre um bocadinho complemento, além da parte cultural, artística, temos a parte também, digamos, uma pequena parte da gastronomia, onde depois vem a rainha, que é a nossa deslada de Ferreira de Zeda.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.